quem trouxe. Nós vamos ler um texto nessa poderosa campanha, e hoje mais cedo o Senhor Deus me deu um texto para trazer o nosso coração, é um cumprimento de promessa também. Nós vamos ler o capítulo 10 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 11. Deus possa aguardar o pessoal do louvor, que a sanção permaneça até a volta de Cristo. A você que também está em casa, Deus possa abençoar em nome de Cristo Jesus. Agradeço ao profeta Leandro Raina, eu vim no carro de fogo dele, é uma benção, viu? Esse moço está andando muito. Oh, glória a Deus. Capítulo 10, versículo 11, do primeiro livro de Samuel. A quem já ministrou aqui, Deus possa guardar, e quem vai ministrar também após, Deus possa usar com muita graça, em nome de Cristo. Nós podemos ler? Amém? Capítulo 10, versículo 11, está escrito assim: e todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que aconteceu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? A igreja repita comigo: o que é isso? O que aconteceu? Está Saul também no meio dos profetas? Pode assentar. Glória a Jesus. Meus irmãos, o profeta Samuel, ele resolveu colocar um cargo de muita honra e de muito respeito para os seus dois filhos. Samuel, ele tinha um rapaz chamado Joel, e ele tinha um segundo chamado Abias. Joel e Abias. O profeta Samuel disse para os dois: a partir de agora, eu vou dar para vocês um cargo, e esse cargo vai ser de juiz. Vocês vão julgar as causas, vocês vão receber o povo. O tempo passa, o profeta Samuel está dentro de casa, quando alguém bate na porta. Assim que alguém bate na porta e o profeta Samuel atende, é uma comitiva. Só que nessa comitiva não tinha mulheres e nem criança. O texto diz que nessa comitiva é uma comitiva de gente do cabelo grisalho, anciãos. Assim que os anciões chegam, batem na porta, Samuel abre, e assim que ele os observa, ele pergunta: pois não? Os anciões disseram: nós viemos na tua casa para fazer uma reclamação. Ele pergunta: qual que é a reclamação? É que os seus dois filhos não se comportam igual você comporta. Os seus dois filhos têm o cargo de juízes, mas eles têm dois defeitos. Quantos? Defeito 1, eles são avarentos. Defeito 2, eles aceitam suborno. Somente essa notícia já faria Samuel ficar entristecido. Mas o texto diz que a coisa vai estreitar quando alguém disse: além deles não se comportarem, a gente chegou a uma conclusão. Você também já está com a idade avançada. E a gente resolveu, em conversa, em pedir alguém que nos lidere. A gente quer que um rei seja sobre nós, iguais às nações. Assim que Samuel escuta, o texto diz que ele fica triste. Mas Jeová, que não quer ver você triste, no mesmo instante vai entrar e vai dizer: Samuel, levante a sua cabeça, porque quem te rejeita está rejeitando a mim também. Fique tranquilo, aviso o pessoal, eu vou achar alguém que eu possa usar e ele vai ser rei. O texto diz que Samuel dá notícia, mas Jeová precisa preparar um plano para encontrar alguém para que ele possa usar. Alguém pensa que é coincidência, mas você vai ver que tem Deus atrás disso. Por quê, pastor? O texto diz que um homem empresário, ele se chamava Quis, ele era proprietário de muita jumenta. O texto diz que as jumentas se perderam. Assim que as jumentas sumiram, ele disse para o teu filho, Saul, ajeite alguém que possa ir contigo e procure as minhas jumentas. Veja, é Deus projetando algo para usar alguém. O texto diz que Saul pega um moço e vai procurar a jumenta. Eles andaram por 5 cidades. Quantas? Não é de aplicativo. Andaram por 5 cidades. Assim que chegaram na 5ª, disse Saul, rapaz, a gente já andou muito e nem sinal das jumentas. É melhor voltar para casa, porque meu pai deve estar preocupado. Disse o rapaz, Saul, eu posso te falar algo? Ele diz, fala, aqui nessa cidade mora um homem, e tudo que ele fala acontece. Outras Bíblias diz, nessa cidade alguém de Deus. Outras Bíblias, nessa cidade um homem de Deus. E eu gosto muito dessa expressão. E essa expressão deixa o diabo preocupado, porque a expressão é tremenda. Nessa cidade um homem de Deus. É por isso que a coisa vai virar em favor do Brasil. Tem gente de Deus em BH, tem gente de Deus em São Paulo, tem gente de Deus na Bahia, tem gente de Deus em Brasília, tem gente de Deus no Ceará, tem gente de Deus em Betim, tem gente de Deus em Contagem, tem gente de Deus em Pirité. Essa noite, você tem que bater no peito e assumir essa frase. Você não é um carregador de Bíblia. Você é alguém de Cristo. Você é representante do céu na terra. É por isso que na sua casa, Jesus vai entrar com providência. É por isso que aonde você trabalha, a fúria vai terminar. É por isso que na nossa vizinhança, a coisa vai virar. Porque Cristo vai salvar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Porque tem gente de Deus na cidade. Cadê o pessoal de Deus aí? Deixa eu ver. Olha a força disso. Nessa cidade, um homem de Deus. Eu gosto disso, porque eu não nasci num lar evangélico. Aonde eu morava, em Ibirité, era forró no sábado, muita cachaça, um ambiente pesado. Mas assim que terminar esse culto, se você quiser dar uma passadinha na casa de Dona Lourdes, você vai ver o que, que esse Cristo fez lá. Oh, glória! Na casa com ambiente era pesado, agora está tocando sapato de fogo. Oh, glória! Então, creia, você precisa entender. Esse azeite que está na sua vida não é à toa. É para que você assuma o que Deus tem para você. Disse Saul, é um homem de Deus? É de Deus. Mas a gente tem que levar um presente. Está escrito, o pão acabou e eu não tenho nada. Disse o rapaz, ainda tem aqui algum ciclo de prata e a gente pode presenteá-lo. Saul disse, então vamos embora. O texto diz que assim que os dois começam a andar, Saul encontrou umas moças e perguntou para as moças: por gentileza, vocês podem nos dizer se o profeta Samuel está por aí? As moças: vocês vieram no dia certo. Oh, glória a Jesus. Assim que vocês entrarem na cidade, vocês vão dar de cara com ele. Só que Saul não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Face, não tinha foto do profeta Samuel. Assim que os dois estão entrando na cidade, está caminhando para o lado deles um ancião, um senhor de idade. Assim que Samuel bateu o olho neles, lá vem Jeová: Samuel, pois não, senhor? Eis aí o homem que eu te falei ontem. Olha a força disso. Eis aí o homem que eu te falei ontem. Isso aqui é tremendo, porque tem gente que acha que o projeto de Deus para a sua vida está começando hoje, 7 de maio, e não é. A promessa que Deus tem para a tua vida já foi feita há muito tempo. Se você está pensando que Deus está com vontade de encher de azeite, é hoje, você está enganado. Já faz tempo que Jeová está te cercando. Já faz tempo que Jeová está com vontade de mandar azeite quente para essa botija. Se você pensa que a promessa é hoje, você está enganado, porque esse projeto já foi feito há muito tempo. Eis aí o homem que eu te falei ontem. Se você está pensando que a coincidência você está aqui hoje, é projeto antigo de Jeová. Você está pensando que foi um simples convite que te trouxe aqui? É projeto antigo de Jeová. Essa noite, creia, o Espírito Santo te trouxe para aumentar a ousadia. Esse azeite, essa unção, hoje é noite de coisa nova. Você crê nisso? Você crê? É hoje. Eis aí o homem que eu te falei ontem. Isso aqui quer dizer que as jumentas não se perderam por coincidência. Tem Deus atrás disso aqui. Ô pastor, quer dizer que algumas coisas que aconteceram comigo é por causa do projeto? É. Glória, Pai. Você quer dizer, pastor, que tem porta que se fechou porque é projeto de Deus? É. Tem coisa que Deus faz que, na opinião minha, é um absurdo. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem que ficar debaixo desse prumo de Deus. O que ele fizer, está feito. Assim que Samuel bateu o olho em Saul, Saul não sabia e perguntou para o senhor de idade: por gentileza, Samuel disse: pois não, o senhor pode me informar aonde fica a casa do profeta Samuel? Ah, o profeta, prazer, sou eu. Mas por que Saul está perguntando onde é a casa? Porque Saul não tinha foto, só ouviu falar. O que Saul não sabia é que Deus tem vaso mirim, Deus tem vaso adolescente, Deus tem vaso jovem e Deus tem vaso na terceira idade. Glória! E é isso que deixa o inimigo assustado. Não importa a idade, se já vai cismar que vai usar, operando ele, o que Deus precisa é que você fique na posição e tenha vontade de ser usado. Ah, profeta, eu sou Samuel. Parece que eu vejo a Saul. Eu admiro o senhor. O senhor talvez é um fã dele também. Mas eu queria perguntar onde é a casa do profeta Samuel. Ele diz: meu filho, eu estou te garantindo que eu sou o profeta. Mas já que você está meio assim, as jumentas que você procura já foram achadas. Oh, irmão, olha o nível disso aqui. As jumentas que você está procurando já foram encontradas. A impressão que eu tenho é que Saul arregala os olhos, porque o moço está falando de algo que só ele e o moço está sabendo. Mas o profeta disse: as jumentas já foram achadas. Você pensa que não fica mais chique? Disse o profeta: você vai ficar lá em casa. Oh, glória a Deus. Ô, pastor, e por que que isso é chique? Você dormir na casa do presidente dos Estados Unidos é chique. Você até pode pôr no Face: dormir na casa de Joe Biden. Mas uma coisa é dormir na casa do presidente, e outra coisa é dormir na casa de profeta. E por que que é tremendo? Esse profeta que está dizendo: você vai dormir lá em casa. Desde pequeno é assim com o Senhor. E já nasceu de um milagre. E desde pequeno ele é acostumado a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Imagina você pisar na casa de um homem desse, que o texto diz que ele orava e caía trovão na terra. Imagina o pisar no tapete da casa de um homem desse. Assim que Saul vai entrando, o texto diz que Saul vai se alimentar. Quando é de madrugada, o profeta Samuel, ele vai cutucar o ombro de Saul e vai dizer: você tem que levantar. Mas o ambiente está tão gostoso, mas você tem que levantar. Eu queria ficar mesmo mais umas duas horinhas, mas você tem que levantar. Assim que levantaram de madrugada, o profeta diz: eu preciso encaminhar você. Assim que estão saindo Samuel, Saul e o moço, quando chega a uma certa parte, disse Samuel: Saul, esse rapaz que veio contigo, peça para ele ir andando na frente. Saul ficou sem entender e disse para o rapaz: meu brother, vai andando aí. Mas a gente está junto, vai andando aí. Eu cheguei junto contigo, mas vai andando aí. Assim que o rapaz começou a andar, o profeta pegou um vaso de azeite e derramou na cabeça de Saul. E eu fiquei encucado. O certo aqui seria o jovem ser testemunha de que o azeite caiu. Mas o texto é ao contrário. Manda ele andando na frente. Até que o Espírito Santo falou comigo: é que tem promessa que é muito grande, e nem todo mundo que está perto vai crer num negócio desse. É por isso que Deus manda ir e andando para frente. Existem coisas que só Deus explica. Existe promessa para a tua vida que é de arrupiar cabelo. E só você está sabendo disso. Jeová fez muita gente passar para frente para não impedir o que ele tem para a sua vida. Essa noite, creia, já tem óleo descendo na nossa cabeça. Já tem óleo descendo na nossa cabeça. Você pode dizer comigo: eu creio. Oh, glória, já tem óleo descendo na nossa cabeça. Oh, pastor, é sério? Já tem óleo descendo na nossa cabeça. Agora imagina, quem aqui nunca percebeu? Assim que você aceitou Jesus, uma das coisas mais surpreendentes que aconteceram é gente que se afasta de nós. Vou repetir. Assim que a gente levantou a mão aceitando Cristo, alguns amigos afastaram. E você pensa: mas o que que eu fiz para ele não querer conversar mais comigo? Hoje eu entendo. É Deus mandando. Oh, glória, Jesus. Oh, glória. É Deus mandando passar para frente. Ô, pastor, mas Mas esquisito eu também achava. Mas Deus é tremendo. Assim que o óleo caiu na cabeça de Saul, ele enxugou assim, mais ou menos, disse o profeta Samuel: Deus está te ungindo a príncipe de Israel. E assim que você sair de perto de mim, três coisas vão te acontecer. Olha o profeta dizendo: assim que você sair daqui, três coisas vão te acontecer. Isso aqui se chama expectativa. Três coisas. E Cristo também coloca em nós expectativa. É tanto que ele disse para a turma: ficai em Jerusalém. Glória a Jesus. Até que do alto sejais revestido de poder. Veja que ele está dando uma ordem: ficai. Endereço: Jerusalém. Até que do alto, direção. Disse Samuel: três coisas vão te acontecer. Saul disse: pois não. Assim que você sair, tu vai passar num território chamado Benjamim. Lá vai ter um sepulcro. E o sepulcro, a lápide, é de Raquel. Assim que você passar do lado desse sepulcro, dois homens vão passar por você e vão te dizer esta frase: as jumentas já foram achadas. Glória. E por que que Samuel está enfatizando isto? Coisa chique. É gente que tem promessa não ter desconfiança. Vou repetir. Coisa bonita. É gente que tem promessa não ter desconfiança dela. E o que que Deus vai fazer para isso? Deus vai confirmar o que já falou antes. As jumentas já foram achadas. Assim que Saul está andando, dois varões disse para ele: as jumentas já foram encontradas. Ele ficou meio estarrecido, olhando assim e pensando: oh Deus que cumpre. Oh, glória. E por que, pastor, que Deus faz isso? Porque ele não é homem para que minta. Se Deus falou, está falado, moça. Se Deus falou, está falado, guerreiro. Essa noite, creia. Ele está te falando de novo o que já te falou um dia. Vai dar certo. Vai ter milagre. Vai ter surpresa. Ele vai te usar. Você hoje está sendo confirmado. Ô, pastor, é sério? É. As jumentas já foram encontradas. É Deus falando pela segunda vez. Isso aqui se chama confirmação. Ô, pastor, e por que que eu tenho que estar confirmado? Porque não tem macumba, não tem implicância, não tem inveja, não tem fúria que abata alguém que está confirmado. Não. Pode falar o que quiser. Se você está confirmado, levanta a cabeça e marcha. Você tem que entender que está confirmado. Ô, pastor, alguém falou que a minha voz é esquisita, mas você está confirmado. Alguém falou que quando eu prego eu não entendo nada, mas você está confirmado. Você essa noite vai para casa confirmado. Ô, irmão, diga para alguém aí: você está confirmado e acabou. Diga para o vaso aí: você está confirmado e acabou, profeta. Meu pastor Emias, você está confirmado. Meus pastores, vocês estão confirmados. A Debeti, a gente está com... glória! Oh, maravilha! A gente está confirmado, guerreira. A gente está confirmado, moço. Ô, pastor, e o que que eu tenho que fazer? Faça o que Deus tem para a sua vida. Você está confirmado. Tem gente largando o que Deus prometeu, já estando confirmado. Assim que Saul escutou, a jumenta foi encontrada, é Deus confirmando. Mas o profeta diz: assim que você passar pelos dois, vai vir na tua direção três. Olha como aumenta. Primeiro é dois, depois é três. E aí, vai vir um varão trazendo cabrito? Vai vir um varão trazendo pães? Vai vir varão trazendo odre de vinho? Olha que tremendo. Vai vir na sua direção varão trazendo cabrito, trazendo pão e trazendo vinho. Vai vir na tua direção Deus Pai, Deus Filho. Glória. E eles vão te saudar. Assim que eles te saudarem, vai te dar dois pães. Saul está andando e está vendo o som do cabrito e o varão conduzindo. Aí quando chegou o varão do pão, disse para ele: Shalom Adonai. Glória a Deus. Receba dois pães. Assim que Saul pega os pães, ô gente, isso aqui está acontecendo ao vivo. É promessa se cumprindo rápido. Assim que Saul pega os pães, ele tem que aguardar a terceira. E qual que é? Essa terceira eu tenho medo. Por quê, pastor Júlio? É uma promessa perigosa. Qual que é? Você vai estar andando e tu vai encontrar um grupo de profetas. Já vão estar fumegando. Oh, glória. E o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. E por que que isso aqui eu tenho medo? A diferença disso aqui para Atos 2 é que o Espírito Santo em Atos pegou a turma no cenáculo, aqui no meio da rua. E por que que eu gosto de esmiuçar esse pedaço que Deus deu? Por quê, pastor? Existe gente que é chique. O Espírito Santo fica à vontade quando eu estiver no templo, mas quando eu estiver no ônibus eu quero ética. Tem pessoa que quer ensinar o Espírito Santo a trabalhar. Tem pessoa que acha que o Espírito Santo vai esperar o culto à noite para poder te usar. E não é. Vai ter dia que vai ser no emprego, dentro da farmácia. Vai ter dia que vai ser no supermercado, ó. Opa! Glória a Jesus! Ô, oh, pastor, mas não é falta de ética fumegar no meio da rua? Falta de ética é falar palavrão, moço. Ser cheio do Espírito Santo é coisa bonita. Levante a sua mão porque está descendo autoridade. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ô, oh, irmão. Ô, oh, pastor Gisela, tem pessoa que tem vergonha até de falar que é evangélico. Tem pessoa que fica inseguro quando alguém pergunta: você tem um jeitão de crente? Não, eu vou lá de vez em quando. Minha mãe faz eu ir, mas na verdade eu só visito, eu não estou envolvido com nada. Só que quem fizer isso aqui, quando chegar no dia do juízo, vai ser envergonhado. Se tem uma coisa que eu gosto de responder hoje, é quando alguém me pergunta: você é evangélico? Oi, como eu gosto. E eu já solto o brado em pentecostal. Glória a Jesus. Por isso, essa noite, creia. A unção do Espírito Santo está na sua vida. Isso aí é coisa bonita, moça. Isso aí é coisa chique, rapaz. Por que que eu falo isso? Deus é minha testemunha. O Espírito Santo também. Eu estou diante do altar e da palavra que é fiel. O meu maior sonho era ser envolvido nesses mistérios. Quantas vezes eu fui no culto de ação de graça na casa dos crentes e de repente alguém perguntava: alguém teve visões? 15 levantava: eu vi uns negócios aí. E alguém perguntava para mim: você, jovem? Não, eu estou tranquilo. Só que eu respondia: eu estou tranquilo, com vergonha, porque eu queria envolver nisso. Quantas vezes uma casa de dois cômodos, que cabiam no máximo 12 pessoas, e estava 40 crentes, para agradecer a Deus pelo milagre da irmã. Gente encostado no armário, gente aqui espremido na porta, Já quem dizia, alguém tem alguma coisa de Deus para falar? Aí alguém levantava a mão e Deus me mostrou os negócios aqui. E perguntava para mim, você, eu estou tranquilo. Até que um dia eu falei com um jovem líder de jovem amigo nosso, chamado Oberson, lá de Milité. Eu disse, eu não vou nesses cultos mais não. Ele disse, porque eu passo muita vergonha. É que o pessoal começa a entrar na unção do crente ninja. Ó, o pessoal começa a fumegar e eu fico sem graça. E eu fico só no vácuo. Ele disse, calma rapaz, Deus vai te usar. Mas não deixa de ir, não, não vou não. Eu fico muito sem graça. Até que teve um culto, alguém disse, vamos lá, vem, vou não. Ele insistiu, vamos lá, você fica quietinho, vamos lá. Assim que eu cheguei no culto, uma irmã chamada Ruth, olha o nome, oh, glória a Deus. Ela começou a fazer isso no meio da sala. Ó, oh, e eu comecei a arrupiar, ela disse, esse moço que está encostado na parede, vem para o meio, oh, glória a Deus. E ela disse, Deus manda eu te dizer, ele viu o desejo da tua alma de se envolver nesses mistérios. E eu vejo um mapa, moço. E esse mapa tem muitos pontos coloridos. E Deus manda eu te dizer, aonde há uma cor nesse mapa, é aonde ele vai te usar para ministrar a palavra. Eu disse, meu Deus do céu, a partir de hoje, diz o Senhor, ele te autoriza a entrar nesse mistério. Oh, glória. E essa noite aqui em Betim, o convite é o mesmo, entra nesse mistério. Essa noite a frase ainda está valendo, entra nesse mistério. Esqueça a porta fechada e entra nesse mistério. Esqueça que não conseguiu passar na autoescola e entra nesse mistério. Não importa o que aconteceu. O que importa é o que o céu está dizendo. Entra nesse mistério. O texto diz, olha a força. O Espírito de Deus vai se apoderar de ti. Isso aqui é no meio da rua. E eu gosto porque Jesus precisa de gente ousada. Jesus precisa de gente audaciosa. Por quê? Está escrito que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Existem pessoas que antes de aceitar Cristo, era muito corajoso. Mexeu contigo, mexeu comigo. Oh. Gente que batia no peito, vou pagar 5 rodadas, é por minha conta. Aí vem para Cristo, está andando a 2 por hora. Gente que pagava rodada, tá? Gente que nem conhecia, hoje quando escuta, vamos fazer uma vaquinha, comprar uma lata de tinta, já começou a pedir dinheiro. E esse tipo de gente deixa Deus irado, porque Deus sabe de onde te arrancou. Deus quer aproveitar a sua ousadia e misturar ela no azeite. Você que é corajoso naturalmente, vai receber um toque especial da unção de coragem. Oh, glória! Tem gente tão desconfiada na igreja que quando passa um gato preto, alguém diz, o sangue de Cristo tem poder. Desperdiçando o sangue de Jesus num gato que está passando. Se o gato pudesse falar, ele diria, eu só estou passando. É gente que está meio fora do Wi-Fi de Cristo. Essa noite você tem que entrar no mistério. Existe pessoa que não passa de bar de escada até hoje. Mas eu te aconselho, você pode até dormir debaixo dela. Porque praga alguma chegará na sua tenda. Oh, glória! Essa noite é noite de ser envolvido no Espírito Santo. Ô, pastor, mas eu sou meio assim, olha o que está escrito. Ele vai se apoderar de ti. Isso aqui eu tenho um pouco de medo, porque o texto diz, ele vai. Isso aqui eu estou dizendo, eu quero, é ele que quer. Glória. Isso aqui é tremendo. Ele vai se apoderar de ti. E você vai ser mudado em outro homem. Assim que Saul está andando, o pastor Richard, ele escutou os instrumentos que está escrito. Você encontrará um grupo de profetas com instrumentos musicais. E também estarão profetizando. Assim que Saul está andando, ele escutou de longe. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Ó, levanta aqui, Deus. Ele fez isso aqui. E a galera está vindo de lá já fumegando. Isso aqui é, não tem como correr. O texto diz, e o Espírito do Senhor vai te pegar. Oh, bendito Deus. Assim que Saul está andando, o pessoal vem se aproximando. E aqui é um conselho. Você que tem vontade de ser cheio, fique perto desse povo. Você que tem vontade de ser uma labareda, fique perto dos canela de fogo. Fique perto do pessoal do glória e do aleluia. Isso pega, moço. Ô, pastor, é sério? Quem aqui não é mineiro, levanta a sua mão. Quem não é mineiro? Tem ali uma família ali. Veja como é interessante. Se o mineiro ficar 15 dias na Bahia, ele volta para Minas. Ô, gente. Se o baiano ficar perto de nós, a mesma coisa. Uai, senhor. Até que o trem é bom mesmo. Porque é contagia. Os mistérios de Deus também é assim. Você fica perto de alguém que é o dia inteiro. Deus vai fazer. Tem milagre chegando aí. Já estou sentindo. Qual que é a tendência dessa pessoa? Deus vai fazer. Até as nossas crianças já estão fumegando. E eu profetizo que o seu filho vai ser uma labareda de fogo. Ai, oh, irmão, assim que Saul está passando, o Espírito de Deus pegou ele e ele começou a profetizar. Assim que ele começou a ser envolvido no meio da rua, os vizinhos passavam e olhavam, porque o texto você leu comigo, e quem conhecia ficavam admirados. A mesma admiração que teve em Atos 2 é a mesma aqui. Ficaram admirados, observando o jovem envolvido na presença do Senhor. Essa noite eu louvo a Deus, porque se alguém perguntar onde você está, quem atender vai dizer, está na igreja. Olha, está dizendo que só o Senhor é Deus. Eu profetizo que essa notícia de Samuel 10 vai andar em Betim. Vai andar em Contagem, vai andar em Birité, vai andar em BH. Qual a notícia, pastor? Essa, ele também está entre os profetas. Agora, observe isso aqui. Ele também está entre os profetas. O povo ficou assustado, porque ninguém imaginava que Saul pudesse ser envolvido nisso. Assim como tem gente que se assusta conosco, com você, até hoje. A frase que alguém mais escuta é essa. Quem te viu e quem te vê. Gente que dava trabalho ontem, está firme hoje. Gente que dizia que nunca ia aceitar Cristo, já é até obreiro. Gente que dizia, não vou com a cara de pastor, já está dizendo, esse negócio é bacana demais. E é muito chique. Essa noite, creia, o Espírito de Deus vai mudar a nossa vida. Ele vai dar uma transformação poderosa. Assim que o azeite está em Saul, irmão, Deus faz de propósito isso aqui. Quem é que passa? O tio dele, com a mochila Samsonite da época. Assim que o tio passa, alguém diz, isso aí não é seu sobrinho que está fumegando? Ele esfregou os olhos e fez isso. Gente, é ele mesmo. E perguntou para Saul, meu filho, aonde você estava? Saul respondeu, eu fui procurar a jumenta de papai, mas ele está cheio de azeite até agora. E tem que responder o tio. Eu fui procurar a jumenta. E aí a gente não encontrou. E aí o meu amigo aqui me deu a ideia de procurar o profeta Samuel. E aí a gente encontrou. Vocês conheceram Samuel? Nós dormimos na casa dele. E aí ele disse que as jumentas já foram encontradas. Quando o tio vai se aprofundando, o tio perguntou: e o que foi que Samuel te disse? Está escrito na sua Bíblia. O que foi que Samuel te disse? Veja por que, que o tio está tão entusiasmado em querer saber o que foi que o profeta disse. Porque aonde esse jovem foi, é lugar envolvido no sobrenatural. É por isso que você não pode voltar para casa da mesma forma que você chegou. Porque você entrou num lugar onde glória sobe e glória desce. Você chegou no recinto de profeta. Você sentou do lado de um tocha, ô glória. Você sentou do lado de alguém que tem milagre para contar. Você está perto de alguém que conhece Cristo. Você está perto de alguém que conhece a voz do Deus que tudo pode. Essa noite você está proibido de voltar para casa da mesma forma que você entrou. A tendência hoje é de quem chegou triste voltar alegre. A tendência hoje é de quem chegou para baixo voltar para cima. Essa noite quem chegou aqui sem expectativa vai voltar dizendo: eu creio. Quem chegou aqui vazio vai voltar cheio. É hoje, é expectativa. Mas Saul, ele tinha uma sabedoria que eu não sabia. Ao tio, o que que o profeta te falou? Está escrito, falou que a jumenta foi encontrada. Mas o óleo que caiu na cabeça, Saul não contou. Ele não contou para o tio que foi ungido a rei. A tendência do Facebook de hoje, você pode observar. Estou vindo um culto aí. E Deus falou que o Brasil é pequeno para os meus pés. Aí alguém escreve embaixo: você começa a viajar que dia? Não faço ideia. E aí alguém vai começar a zombar, porque tem gente contando promessa na hora errada. Tem gente contando projeto para quem não profeta, projeta coisa nenhuma. Você tem que aguardar a hora certa de contar o que Deus fez, o que Deus tem para a sua vida. Aqui tem gente que tem promessa poderosíssima. E você até quase não dorme com tanta vontade de contar. Mas Deus está dizendo: aguarda. Aguarda. Se eu pegasse o microfone e perguntasse para Isabel, esposa do sacerdote Zacarias: dona Isabel, por que que a senhora fez aquilo? Aquilo que é, pastor? Isabel era estéril. Qual que é o sonho de uma mulher que é estéril? Ter filho. Assim que Isabel fica grávida, está escrito assim: e ela escondeu por 5 meses. Alguém perguntava: a senhora está com a barriga um pouco mais volumosa? E ela conseguia amoitar e não dizia o que era. Mas dentro do ventre, João Batista. Glória. A tendência disso aqui era contar no primeiro mês. Mas ela guardou por 5 meses. E o resultado, a gente já sabe. Olha a frase do filho dela: que ele cresça e que eu diminua. Essa noite você precisa lembrar que o tema dessa campanha é que a promessa é para vós e para vossos filhos. Mesmo que pareça que está demorando a acontecer, bata o pé e defenda a promessa. Mesmo que pareça que nada vai chegar, bata o pé e defenda a promessa. Mesmo que esteja alguém zombando da sua fé, bata o pé e defenda a promessa. Por quê, pastor? Fiel é aquele que prometeu. Ô, pastor Júlio, mas já é 2021. e nada aconteceu. Já é o mês 5 e a coisa está travada. O que eu vou dizer você já sabe, mas eu preciso te lembrar. Existem coisas que não aconteceram ainda por um motivo. Porque Jeová é tranquilo. Jesus é calmo. Essa pandemia no mundo não assusta Cristo. O trono continua ocupado. Jesus está no controle de tudo. Ô pastor, e o que eu faço enquanto a promessa não cumpre? Vai fumegando. Vai pedindo a Jesus para te encher. Você que tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, aproveita o clima que está aqui. O Pai tem coisa poderosa para a sua vida. Ô pastor Fumega, eu queria tanto pregar a palavra. Aproveita o clima e peça ao Pai. Ô pastor Júlio, eu queria tanto envolver nesse mistério. Aproveita o clima e já entra nele. Você está sendo liberado para adentrar o sobrenatural de Deus. O texto diz que assim que Saul escondeu que o azeite caiu, o profeta Samuel vai ter que dar uma notícia. E qual que é a notícia? Pessoal, eu preciso marcar com vocês um lugar chamado Mispa. Qual que é o lugar? E para quê, profeta? Lá eu vou apresentar para vocês o homem que Deus levantou. Ficou uma expectativa. Assim que chegou a data, o povo foi para Mispa. Disse Samuel: eu vou chamar a tribo, eu vou chamar a família, e eu vou chamar a casa, e depois eu vou chamar o homem que Deus levantou. Samuel gritou: tribo de Benjamim, dá um passo para frente. A tribo apresentou: família de Matri, dá um passo para frente. E a família deu um passo. Aí Samuel começou a apontar para cada integrante da família. E a palavra é essa: não é você, não é você, não é você. Até que terminou a fila. E alguém diz: gente, Samuel passou vergonha. Ele diz que o homem que Deus levantou está aqui e até agora ninguém se apresenta. Só que Samuel tinha um contato e disse: o jeito é perguntar para o Senhor. E perguntou para Deus: Jeová, o varão que o Senhor levantou, ele está aqui? O céu abriu e a voz contou: ele está escondido atrás da bagagem. E eu fiquei triste quando li isso para o pastor Emias. Por quê, Júlio César? Porque uma pessoa que está confirmada, uma pessoa que já está cheia, uma pessoa que tem relato para contar, na hora de se apresentar, se escondeu. E é isso que Deus está falando conosco. Esse azeite que está aí não é para ficar acumulado, é para ser apresentado. Essa unção que está aí não é só para dizer que tem. Você tem que usar ela. Você tem que usar esse mistério aí, moça. Ô pastor, como é que eu uso isso? Tem gente com a unção de cura chamando gente para orar. Eu vou repetir. Tem gente com a unção de cura chamando gente para orar. Eu estou te informando, você não pode ter medo do que está na tua vida. Está escrito em Romanos 11 e 29. O dom, ou os dons e a vocação de Deus é dados sem arrependimento. Isso aí é garantido pelo céu. Você que tem parente enfermo e mora na tua casa, pode soltar a profecia e o céu vai assinar embaixo. Você que está orando para Deus libertar, pode usar a ferramenta e o céu vai carimbar com fogo. Essa noite é noite de colocar a unção para funcionar. Levante, fique em pé, porque a gente pode ficar de pé. Fique em pé, fique em pé. A igreja repita comigo forte: a unção que está aqui não é para se esconder, é para se apresentar. Amém?
Ô pastor Júlio César, você está dizendo que já tem óleo, está até transbordando. Essa noite o Espírito Santo quer dar um toque especial. Você que louva, Jesus vai mexer na tua garganta. Eu profetizo que o teu louvor vai curar câncer, vai curar diabetes, vai curar trombose. Eu profetizo que enfermidade vai cair por terra no teu louvor. Você que tem vontade de pregar a palavra, o dom da sabedoria já está descendo para a nossa vida. Você que tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, essa noite ele só precisa que você diga: eu quero. E labareda de fogo vai descer na tua chamada. Você que tem vontade de fazer a obra, mas é um pouco inseguro, ousadia está chegando para você agora. Ei, glória, oh glória, o Espírito do Senhor vai se apoderar e a gente vai ser transformado em outra pessoa. Essa noite a timidez vai cair por terra. Você que tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, balance a sua mão assim. Balance a sua mão assim. Isso. Balance a sua mão. Irmã Lidiana, é um prazer. Deus te guarde sempre. Você que tem vontade de ser batizado, balance a sua mão. Isso. Acredite. O Espírito Santo é tremendo para fazer isso. Assim que vier a vontade de falar em novas línguas, pode soltar a jada. Ebidarábia. É ele te batizando ao vivo. Não fique com vergonha. Não é a sua mente que está projetando. É batismo ao vivo. É batismo com fogo. A igreja, levante as suas mãos. Eu não vou chamar aqui na frente, que a hora está avançada, meu pastor Neemias. Mas Jesus é Deus. Ele é tremendo. Feche os teus olhos. A igreja repita comigo: Senhor Jesus, essa noite eu afirmo, não conheci o jovem Saul, mas eu conheço o Deus que usou ele. Essa noite, do altar até a portaria, manifesta a tua glória sobre cada um, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Eu conto 10, ele vai te usar como ninguém nunca viu. Eu conto 9,
uma chuva diferente agora está se formando no céu.
Eu conto 8, ele vai encher a botija.
Temporal de bênção e poder.
Ele vai batizar. 4, ele vai te levantar.
Um calor tão glorioso invade toda a igreja.
Ele vai batizar.
500 graus de puro fogo santo e poder. Pra fazer enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por este poder. E agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Com esse poder. É a promessa de Deus. Quando vai nascer por esse poder, já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia. Derrama aqui, glória, aleluia, de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem glória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Aí no meio o fogo cai, na enfermidade não existe, sai. Pelo santo nome de Jesus,
batiza, renova, batiza, renova, batiza.
Um calor tão glorioso já está se formando no céu.
Renova, batiza, renova.
Temporal de bênção e poder.
Pode soltar a asada.
Um calor tão glorioso invade toda a igreja, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder, e já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você.
Um calor tão glorioso da palavra. Receba o trono.
A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. Por esse poder, é a promessa de Deus. O fogo vai descer. Por esse poder,
é noite de azeite quente.
Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva, posso contemplar. Aleluia, tô aqui. Glória, aleluia, te lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão.
Desse lado tem,
desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe, sai. Pelo santo nome de Jesus.
Glória a Deus. Quem pode dar uma rasada de glória? Bendito seja. Bendito seja o Deus de Davi. A presença dele está envolvendo guerreiro. Tem guerreira sendo cheia. Essa noite é noite da virada na chamada. Você vai para casa ousado. Você vai para casa confirmado. Você vai para casa cheio. Oh, glória. Quem pode glorificar o nosso Deus? Essa noite, que Deus possa abençoar cada irmão, a cada irmã. Deus possa guardar o teu retorno. Você que está dirigindo, cuidado. Qualquer coisa, encosta o carro. Oh, glória, obrigado a pastor Emias. E eu queria perguntar: existe alguém em nosso meio que queira voltar para Cristo? Existe alguém que chegou aqui hoje e Deus tocou no teu coração para você retornar para a casa dele? Existe alguém que queira fazer uma aliança com Cristo? Alguém que queira aceitar Jesus pela primeira vez? Existe alguém? Ou já está todo mundo fumegando aí? Oh, glória, se não tiver, Deus abençoe. Mas se tiver alguém que queira fazer uma nova aliança, nos procure aqui. Não vá para casa sem voltar para Cristo. Deus abençoe. Glorifica o Senhor mais uma vez.